Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial, organizado por Ujjwal Moore. É um manual introdutório e de referência para a formação em cirurgia oral e bucomaxilofacial, na edição brasileira publicada pela ArtMed. A obra reúne fundamentos necessários para avaliar o paciente, planejar intervenções e conduzir situações cirúrgicas frequentes na prática odontológica. Seu escopo vai além da técnica operatória isolada, inclui condições sistêmicas, farmacologia, controle da ansiedade, emergências, infecções, extrações, trauma, lesões dos maxilares, tumores e alterações da articulação temporomandibular. A organização temática acompanha uma lógica clínica antes de executar um procedimento. É preciso compreender o estado geral do paciente, os riscos envolvidos, os recursos disponíveis e as possíveis complicações. Dessa forma, o livro procura integrar raciocínio diagnóstico, preparo do ambiente e princípios técnicos, pelo caráter abrangente e pela apresentação apoiada em ilustrações. Destina-se sobretudo a estudantes de odontologia e profissionais em início de atuação ou aperfeiçoamento na área. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a avaliação pré-operatória como base da segurança cirúrgica. Um dos eixos centrais do livro é que a cirurgia bucomaxilofacial não começa com a incisão ou a extração, mas com a avaliação do paciente. Os tópicos dedicados ao paciente novo, ao controle geral e às condições sistêmicas situam a anamnese, o exame clínico e a apreciação do risco como etapas que determinam se, quando e como um tratamento deve ser realizado. Essa perspectiva é especialmente importante em cirurgia oral, na qual procedimentos aparentemente rotineiros podem exigir modificações diante de comorbidades, uso de medicamentos, alterações de coagulação ou maior vulnerabilidade a infecções. A obra também articula esse preparo ao manejo da ansiedade e da dor, reconhecendo que a colaboração do paciente e a estabilidade clínica influenciam a execução técnica. Em vez de tratar fatores médicos como informações periféricas, o livro os apresenta como variáveis operacionais do planejamento. A consequência prática desse enfoque é evitar decisões baseadas apenas na condição dentária ou radiográfica. A indicação cirúrgica precisa ser compatível com o estado sistêmico, com a capacidade de atendimento disponível e com o acompanhamento pós-operatório necessário. Para o estudante, essa abordagem ajuda a substituir uma visão instrumental da cirurgia por um modelo de cuidado centrado em risco, previsibilidade e prevenção de intercorrências. Em segundo lugar, princípios técnicos, instrumentação e controle do ambiente operatório. A obra reserva espaço específico para a sala de cirurgia, instrumentos, equipe e princípios de técnica cirúrgica. Essa escolha mostra que o resultado de uma intervenção não depende apenas da habilidade manual do operador. Organização do campo, seleção adequada de instrumentos, assepsia, visibilidade, acesso ao sítio operatório e comunicação entre integrantes da equipe formam um sistema de segurança. Os princípios cirúrgicos têm valor transferível, embora as intervenções variem entre extrações, remoção de dentes não erupcionados, tratamento de cistos ou abordagens traumáticas. Permanecem relevantes a manipulação cuidadosa dos tecidos, o planejamento do acesso e o controle de sangramento e infecção. O livro, portanto, oferece uma estrutura para compreender por que uma técnica deve ser executada de determinada maneira, e não simplesmente uma sequência mecânica de passos. As ilustrações mencionadas nas descrições da obra reforçam essa função didática ao apoiar a visualização de anatomia, instrumentos e manobras. Há também uma implicação formativa importante técnica, é apresentada como aplicação de princípios, não como repertório fixo de gestos. Isso permite ao leitor relacionar decisões operatórias às características anatômicas do campo e à dificuldade prevista, preservando a necessidade de supervisão e treinamento clínico-prático para a realização de procedimentos. Em terceiro lugar, extrações e dentes não erupcionados do procedimento comum à prevenção de complicações. As extrações dentárias ocupam lugar relevante no conteúdo, abrangendo dentes e raízes, além de dentes não erupcionados ou parcialmente erupcionados. A seleção desses temas é coerente com a frequência da cirurgia dento-alveolar na prática odontológica e com a falsa impressão de simplicidade que pode cercar tais procedimentos. O livro associa a execução das extrações à análise prévia do caso, aos princípios de acesso e à identificação de complicações, deslocando o foco de uma visão reduzida de remoção do dente para o planejamento de uma intervenção segura. A presença de capítulo próprio sobre complicações reforça que eventos como dificuldade técnica, trauma local, sangramento, infecção ou comunicação com estruturas adjacentes devem ser antecipados na avaliação e reconhecidos precocemente. Essa integração é didaticamente valiosa, não separa a técnica de suas consequências, nem trata a intercorrência como assunto excepcional. O preparo da boca para próteses amplia ainda mais o raciocínio, pois evidencia que a cirurgia pode ter objetivo reabilitador e precisa considerar a futura função oral. Assim, o capítulo de extrações serve como porta de entrada para noções mais amplas de prognóstico, preservação tecidual e planejamento sequencial. O leitor aprende que a indicação e o método de remoção dependem do diagnóstico, da anatomia, do estado dos tecidos e da finalidade terapêutica posterior. Em quarto lugar, infecções, cistos e lesões, decisões cirúrgicas orientadas por diagnóstico, o tratamento de infecções cirúrgicas na região orofacial, cistos dos maxilares. Tumores da boca e câncer bucal compõem outro núcleo importante do livro. Esses assuntos ampliam o alcance da cirurgia bucomaxilofacial para além dos procedimentos dento-alveolares e enfatizam que alterações clínicas semelhantes podem exigir condutas muito distintas. Uma infecção demanda avaliação de extensão, gravidade e possível comprometimento sistêmico. Um cisto requer compreensão de sua localização e dos efeitos sobre estruturas vizinhas. Uma lesão tumoral exige atenção diagnóstica e encaminhamento ou tratamento compatível com sua natureza. A contribuição da obra está em reunir esses problemas sob uma lógica de avaliação e tratamento, mostrando que a intervenção cirúrgica é subordinada ao diagnóstico, e não um fim em si mesma. A inclusão do câncer bucal é particularmente relevante para a formação odontológica, pois reforça a responsabilidade do profissional na identificação de lesões suspeitas e na condução apropriada do caso. O livro não deve ser tomado como substituto de protocolos atualizados, exame anatomopatológico ou atuação multidisciplinar quando indicados. Contudo, seu arranjo tem utilidade pedagógica por delimitar os principais campos de atenção e por relacionar patologia, impacto anatômico e estratégia terapêutica. Essa visão reduz o risco de banalizar lesões orais ou de tratar manifestações diferentes como se fossem equivalentes. Por último, trauma facial, glândulas salivares. ATM e deformidades como campo de atuação ampliado. Ao abordar trauma maxilofacial, cirurgia das glândulas salivares, articulação temporomandibular e deformidades faciais. O livro apresenta a especialidade como um campo que relaciona função oral, estruturas faciais e repercussões estéticas. Esses temas exigem raciocínio mais amplo do que o empregado em intervenções dentárias localizadas. No trauma, a urgência e a extensão do dano tornam indispensáveis a avaliação ordenada e o reconhecimento de prioridades clínicas. Nas alterações das glândulas salivares, a proximidade de estruturas anatômicas e a diversidade de causas requerem diagnóstico cuidadoso antes de qualquer indicação operatória. Já os problemas da ATM não se reduzem automaticamente à cirurgia, sua inclusão no volume permite situar a avaliação cirúrgica dentro de um espectro de possibilidades terapêuticas. As deformidades faciais, por sua vez, lembram que o planejamento pode envolver relações entre arcadas, ossos da face e função, com consequências que ultrapassam o sítio operatório imediato. A característica comum desses capítulos é a necessidade de integrar anatomia, diagnóstico e objetivo funcional. Eles também delimitam uma fronteira importante para o leitor iniciante conhecer o campo, não significa que todo caso deve ser resolvido em consultório geral. A obra favorece a identificação de complexidade, a compreensão dos princípios envolvidos e a percepção de quando a referência a equipes especializadas é parte essencial de uma conduta responsável. Em conclusão, Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial é indicado principalmente para estudantes de odontologia. cirurgiões dentistas em formação e profissionais que desejam revisar os fundamentos da cirurgia oral e bucomaxilofacial. Também pode ser útil a quem atua em áreas próximas, desde que seja lido como referência de base e não como autorização para executar procedimentos fora de sua capacitação ou das condições clínicas adequadas. Seu benefício prático está em organizar o raciocínio antes, durante e depois da cirurgia, avaliar o paciente, reconhecer fatores sistêmicos, preparar o ambiente, escolher uma abordagem técnica coerente e antecipar complicações. Intelectualmente, a obra ajuda a entender a especialidade como uma disciplina integrada, na qual o diagnóstico, anatomia, farmacologia e técnica não podem ser tratados de modo independente. Em comparação com livros muito especializados, centrados em uma única modalidade cirúrgica ou em protocolos avançados, destaca-se pela amplitude de temas e pela vocação didática. O percurso vai da consulta inicial e das extrações até trauma, infecções, tumores, glândulas salivares, ATM e deformidades faciais. Essa cobertura torna o volume particularmente adequado para consolidar uma visão geral do campo. As ilustrações e a linguagem descrita como objetiva contribuem para a consulta e o aprendizado, por se tratar de uma edição publicada originalmente há alguns anos. O leitor deve complementar seu estudo com diretrizes atuais, evidências recentes, normas de biossegurança e treinamento supervisionado. Ainda assim, a ênfase em princípios clínicos e em planejamento explica sua permanência como referência introdutória relevante. Se você quiser apoiar o J. Moore, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!